Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Natri. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville. Um clássico da teoria política e da sociologia, escrito a partir da viagem do autor aos Estados Unidos no início do século XIX e publicado em duas partes na década de 1930, Início de 1840, mais do que um relato de viagem. O livro combina observação direta e comparação com a experiência europeia para explicar por que a democracia norte-americana parecia funcionar com notável estabilidade. Tocqueville investiga instituições, costumes e crenças que sustentam a vida pública, defendendo que a tendência histórica em direção à igualdade de condições e à grande força motriz do mundo moderno. Ao mesmo tempo, alerta para perigos internos do governo democrático, como a tirania da maioria e um tipo de despotismo suave que pode crescer dentro da própria liberdade. A obra busca entender como preservar a liberdade política em sociedades igualitárias, destacando o papel de instituições locais, associações civis e valores morais na contenção do poder. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, igualdade de condições como tendência histórica e seus efeitos sociais. Uma das ideias centrais do livro é que a igualdade condições, entendida como uma redução de hierarquias herdadas e uma maior semelhança de status entre os indivíduos, é a tendência decisiva da modernidade. Tocqueville observa que essa igualdade não é apenas um arranjo jurídico, mas um fato social que transforma hábitos, expectativas e relações humanas. Ela amplia oportunidades, ou enfraquece privilégios tradicionais. Porém, também altera a forma como as pessoas se veem mais autônomas, mas potencialmente mais assoladas. O autor descreve como a mobilidade social e a valorização do mérito influenciam a vida econômica e a cultura política, incentivando iniciativa, mas também alimentando um foco intenso no bem-estar privado. Nessa leitura, a democracia é tanto uma organização do poder quanto um modo de vida, no qual a busca por igualdade afeta a família, opinião pública, relações entre classes e a própria sensibilidade moral. O mérito analítico está em mostrar que a liberdade não nasce automaticamente da igualdade. Sociedades mais iguais podem gerar novas dependências e conformismos. A questão de Tocqueville é como converter a energia igualitária em liberdade política duradoura, evitando que a igualdade se torne pretexto para concentrar poder. Em segundo lugar, instituições locais, federalismo e descentralização como escola de liberdade. Tocqueville atribui grande parte da vitalidade democrática dos Estados Unidos à força das instituições locais e à descentralização administrativa. Ao analisar municípios, estados e a lógica federativa, ele argumenta que a autonomia local funciona como uma escola prática de cidadania. As pessoas aprendem a governar participando de decisões concretas, próximas de suas vidas. Essa proximidade reduz a distância entre governantes e governados e cria hábitos de responsabilidade pública, ao mesmo tempo em que limita a tentação de um centro político onipresente. Para o autor, a liberdade se sustenta não só por declarações de direitos, mas por arranjos institucionais que distribuem poder e tornam a participação um costume. Ele contrasta esse aprendizado cívico com tradições centralizadoras, nas quais o Estado tende a substituir a ação coletiva e a iniciativa local. A descentralização, contudo, não é apresentada como uma solução automática. Exige energia associativa, competência administrativa e um senso de dever cívico. Ainda assim, no quadro geral do livro, ela aparece como uma das barreiras mais eficazes contra a concentração silenciosa de autoridade ao valorizar o autogoverno local. Tocqueville oferece uma lente para avaliar democracias. A saúde do regime depende de instituições intermediárias, capazes de agir sem pedir permissão constante ao poder central. Em terceiro lugar, associar-se-se imprensa e sociedade civil como contrapesos ao Estado e à maioria. Outro aizo decisivo é o papel das associações voluntárias e da imprensa na formação de uma sociedade civil robusta. Tocqueville observa que, em uma democracia, indivíduos tendem a se voltar para interesses privados, o que pode enfraquecer a ação coletiva. As associações surgem como antídoto ao se organizarem para fins políticos, religiosos, econômicos ou morais, se dados ganham capacidade de agir em conjunto. Influenciar decisões é et resister, opressões dominantes. Essa prática também atua para a cooperação, substituindo a dependência de Estado provedor por iniciativas autônomas. A imprensa, por sua vez, é tratada como um instrumento indispensável para conectar pessoas dispersas e difundir ideias, ainda que produza ruído e exageros, no conjunto. Associar-se-se em meios de comunicação criam uma rede de poderes intermediários, reduzindo o risco de um confronto direto entre um indivíduo isolado e uma maioria avassaladora, ou entre a população e um aparato-estado centralizado. Tocqueville reconhece que a opinião pública pode se tornar opressiva, mas aposta que a pluralidade de associar-se e de vozes amplia espaço para dissenso e fiscalização. O ponto analítico é que a democracia depende menos de virtudes heróicas e mais de rotinas coletivas. A liberdade se preserva quando os cidadãos constroem organizações capazes de mediar conflitos, representar interesses e manter o governo sob escrutínio. Contínuo, em quarto lugar, tirania da maioria, conformismo e limites da liberdade em regimes democráticos. Tocqueville tornou célebre a expressão tirania da maioria para descrever um risco específico das democracias, a possibilidade de que a vontade majoritária, legitimada pelo voto, oprima minorias e empobreça a vida intelectual. Sua análise não se limita a abusos legais, inclui a pressão social e moral que empurra indivíduos ao conformismo. Quando a opinião dominante se torna incontestável, a liberdade de expressão e a independência de julgamento podem ser reduzidas mesmo censura formal, pois o custo social da discordância cresce. O autor nota que em sociedades igualitárias, a força da opinião pública pode ser ainda maior, já que as pessoas se percebem semelhantes e buscam validação dos seus pares. A crítica não é um ataque à soberania popularense, mas um alerta de que o poder democrático precisa de freios institucionais e culturais. Dá sua atenção a tribunais, direitos, práticas locais e corpos intermediários que podem proteger espaços de autonomia. A tirania da maioria também se conecta ao risco de decisões impulsivas e à instabilidade da política quando paixões coletivas dominam o debate. Ao levantar esse tema, Tocqueville ajuda a distinguir legitimidade eleitoral de justiça e liberdade. Uma maioria pode ser ilegítima e ainda assim abusiva. O desafio democrático, portanto, é construir mecanismos que permitam governar pelo consentimento sem transformar a maioria em um poder absoluto sobre consciências e direitos. Por último, religião, costumes e o despotismo suave liberdade ameaçada pela tutela. O livro dedica atenção importante aos costumes e à religião como fatores que moldam a vida pública. Tocqueville observa que nos Estados Unidos, a religião convivia com instituições políticas livres e contribuía para sustentar normas morais que limitavam excessos do individualismo e do materialismo. Sem reduzir o fenômeno a dogmas, ele destaca que crenças e hábitos compartilhados podem oferecer coesão social e orientar a responsabilidade pessoal, ajudando a democracia a não se degradar em mero cálculo de interesses. É nesse contexto que surge a ideia de despotismo suave, um tipo de poder que não se empaia por terror, mas por tutela contínua, administrando a vida dos cidadãos e reduzindo gradualmente sua capacidade de agir por conta própria, em sociedades de iguais. Pessoas podem aceitar essa proteção em troca de conforto e segurança, especialmente quando estão mais concentradas em bem-estar privado do que em participar ao cívica. O despotismo suave não destrói necessariamente as instituições democráticas de forma abrupta. Ele pode manter eleições e leis, enquanto enfraquece a energia moral e a iniciativa. Tocqueville, Assim, coloca a liberdade em um terreno um exemplo do que procedimentos formes ela depende de virtudes cívicas, de vínculos comunitários e de limites culturais à expansão paternalista do poder. O alerta permanece atual como diagnóstico de como democracias podem perder substância sem perder a aparência. Em conclusão, a democracia na América é indicada para leitores de ciência política, sociologia, história e direito, bem como para qualquer pessoa interessada em entender por que instituições democráticas funcionam melhor em alguns contextos do que em outros. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma explicação que combina estruturas políticas com fatores sociais, costumes e crenças, evitando reduzir a democracia a regras eleitorais. O leitor ganha um vocabulário analítico para pensar tensões permanentes entre igualdade e liberdade, participação e apatia, maioria e minorias, centralização e autogoverno local. Há também ganhos práticos. A obra sugere que a preservação da liberdade depende de instituições intermediárias, de participação em assuntos locais, de associações voluntárias e de uma cultura que valorize responsabilidade cívica, em comparação com textos mais normativos ou apenas constitucionais. Topful se destaca por captar como a democracia opera no cotidiano, nas relações sociais e na formação da opinião pública. Ao mesmo tempo, suas advertências sobre tirania da maioria e despotismo suave mostram que riscos autoritários podem emergir de dentro do próprio regime democrático, e não apenas por golpes explícitos. Essa combinação de admiração e crítica, ancorada em observação e comparação, explica por que o livro continua sendo uma referência incontornável para interpretar democracias modernas. Se você quiser apoiar Alexis de Tocqueville, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!